Pedimos desculpas pelos ruídos de cliques no episódio. Por favor, despejem seu ódio ao Yuri nos comentários.
Vamos lá?
Bora!
Bora!
E aí, sejam bem-vindos a mais um Nerd Bizarro de VetroCast! Eu sou o Wellington e estarei aqui conduzindo este podcast maravilhoso para vocês. E aqui comigo, Mr. Bean Black, Roger!
E aí, eu sou o Roger e o episódio de hoje eu estou aqui, olha só, com as anguetas na mesa.
Nossa! Era isso que tava batendo, não é?
É.
E aqui, nosso querido Yuri Torres.
E aí, meu rapaz? Assim como eu tô voltando, tem outra coisa voltando que vamos falar hoje.
Eita! E animação, bota, bota! E aqui, com a nossa participação especial, nosso querido e amado entre as novinhas, Ramonzinho.
Fala, rapaziada. Aqui é o Ramon. Obrigado aí pelo convite, né? Tamo aí pra ver esse assunto polêmico.
Bora, bora, bora! E hoje, meus parceiros, já fazem 83 anos que eu estou esperando esta notícia, Roger. Diga lá, Roger, diga lá a notícia que chegou aos nossos ouvidos, Roger.
Dessa vez com muita vontade, tipo, sem beijo, né? Nosso querido Bleach vai voltar.
Show de rock, meus parça. Show de rock. Se eu tivesse uma banda... Vou fazer essa piada. Essa piada é ruim.
Qual piada?
Não sabe essa piada?
Você não conhece a piada?
Porra, Yuri.
E se eu tivesse uma banda, eu ia falar que o nome da minha banda era Getsuga. Porque onde tem Getsuga, tem show.
Minha nossa, cara.
E é isso. Temos aqui a notícia. Chegou aos nossos ouvidos com veracidade 100% verdadeira. E não é fake news, meus queridos. Bleach, esse anime que significou muito pra tanta gente, pra mim e pra muitos aqui nesse podcast, vai voltar. Então, coronavírus, adia aí o apocalipse que 2021 o cara tá vivo. Pra começar, a estreia do mangá do Bleach já foi um sucesso, né, mano? Porque já no começo ali, ele foi considerado o tal do Big Three, que era Naruto, One Piece e Bleach. Como o Yuri disse, né, que ele era um dos grandes e todo mundo conhecia essa trindade. Mas vocês sabiam que o Bleach, ele foi rejeitado na primeira vez que ele foi apresentado?
Eu ia falar sobre isso, com aquele Toriyama falou, vai na fé, cara, tá legal.
Pois é, cara. Então, ele foi rejeitado no começo, não sei se o Roger sabia disso, o Ramon. Ele foi rejeitado porque tinha um anime que já tava sendo publicado, né?
Yu Yu Hakusho é o nome.
Sim, foi o Yu Yu Hakusho. E ele tinha a mesma temática e tal. E eles negaram, mas o Titicubo ficou triste por isso e tal. E o engraçado foi que o próprio Akira Toriyama mandou uma carta tranquilizando ele, dizendo que não era pra ele desistir do projeto, porque o projeto dele era bom, tinha qualidade.
Caramba! E,
não sei se você sabia disso, Roger.
Eu não sabia.
Pois é, então. E aí depois que o pessoal soube que o deus Akira aí, tipo, aprovou o mangá do cara, e aí o cenário mudou, entendeu? E aí a Shonen Jump lançou o mangá dele em 2001. Então, tipo, Akira Toriyama foi um grande pontapé ali pra ele conseguir publicar o... Porque a intenção dele, ele tinha a intenção de fazer isso virar anime antes de 2001, porque virou anime em 2004 só. Mas ele tinha intenção disso antes de 2001, mas foi rejeitado, entendeu? Depois do Akira ter acreditado no projeto dele e tal, e ganhou ali uma moralzinha, só em 2001 que ele conseguiu lançar o mangá, e depois em 2004 que estourou, saiu o anime na TV Tokyo lá, né?
E uma coisa engraçada, né? Que a nova obra de Tite Kubo tá entrando no lugar da obra do Kishimoto.
Naruto?
Não, não, do Samurai 8, Samurai 8.
Mas Kishimoto é Naruto também, né?
Sim, Samurai 8 é o mangá novo
E eu não vi esse Samurai 8, não sei, não cheguei
então
a
foi,
ver.
Então foi vendido muito pouco lá, cara, foi bem tipo
fraco. Não, o pessoal não tá gostando muito não.
A galera já meio que... É Naruto, né, mano? A galera não quer desamarrar do Naruto, tipo, mesmo. Isso que é o problema quando uma obra é muito boa. Quando o autor vai tentar fazer outra coisa, a outra tem que ser muito boa mesmo, senão a galera não consegue desamarrar esse lance aí, né? E 2004 que foi chegado aí Bleach na TV Tóquio e já de cara já atingiu os picos de audiência lá e por isso que deu tanto sucesso assim, né? Rendeu muito dinheiro pra Shonen Jump esse Bleach, mano.
Ah, rende até hoje, acho, né, cara?
Sem falar dos jogos, action figures, um monte de coisa.
Não, é porque chegou uma época que o anime não era tão rentável assim, né? Até por isso que eles pararam, né? Mas em relação a todo o resto, eu acho que essa parada do Bleach foi necessária, assim, sabe? Pra poder voltar nesse hype todo que a gente tem. É porque a gente sabe que o mundo gosta de Bleach, mano. Muita gente gosta de Bleach, tá ligado?
Sim, mano, mas tipo, eu imagino que todo ano ficava naquele, né? Ah, o Bleach vai voltar, galera. Só cair no Bleach.
Né? Não, mano. Você não tem noção. Eu fui dar uma revisada sobre umas coisas e tal, e achei um canal no YouTube e desde fazem 8 anos, né? O cara posta vídeo, né? 8 anos. E aí eu fui passando os vídeos assim, só olhando os temas, né? E há 8 anos atrás, assim, tipo, a galera, não 8 anos atrás, né? Mas desde 2012, acho que acabou o anime, se não me engano, que eles vinham, o anime vai voltar. É, suspeitas que o anime vai voltar, tá ligado? A galera nunca parou de sonhar, mano. Nunca, nunca.
Os caras se agarram em qualquer notícia, né? Tipo, qualquer bait pros caras, os caras meio vai voltar.
Cara, o fã de Bleach é muito sofredor, mano. Eu lembro que eu queria muito que voltasse isso, cara.
Porque igual você falou ali, né? De Naruto, One Piece e Bleach, né? O One Piece ainda passa. Naruto teve continuação com o Boruto, não sei se...
É.
Mas ainda passa, vamos dizer assim, é o mesmo universo, né?
Uhum.
Tem o Naruto lá querendo, né? E Bleach parou, a gente ficou aí na esperança, né? Tipo, de ver um monte de. A galera fazendo animação própria, né? Tipo, em casa, assim.
Mano, mas tinha umas coisas que eram boas. Se você olhava do mangá, assim, que eles transformavam em anime as imagens do mangá. Uhum. Mas, tipo, nossa, mano. Tipo, claro, obviamente não era a mesma qualidade do anime, mas. Pô, era interessante, cara. Era interessante. A galera. Fanática mesmo, não queria.
Dá pra matar um pouco a fome, né?
Sim. E, cara, vocês sabem dessa história, tipo, do nome do Bleach? Não sei se vocês chegaram a ver coisa sobre.
É porque, já que os Shinigamis purificam as almas daquele que se for, ele colocou Bleach porque algo que purifica.
Não, então, tem essa esse mito aí, né, que Bleach significa alvejante, e alvejante tem esse lance do purificar aí, né? Mas também, só que isso nunca foi revelado, né? Mas todo mundo sabe, e ele já, o Tidy Kubo já admitiu isso, que ele é muito fã de Nirvana e tal. E o primeiro álbum do Nirvana se chama Bleach, não sei se sabia disso, Ira.
Sabia não.
Pois é. Só que é a coisa mais, pode-se dizer, óbvia, assim, mas não é certeza, porque ele nunca falou sobre isso, entendeu? Mas a chance é grande de ser esse o motivo, né? Ele já disse em várias ocasiões que ele é muito fã de Nirvana. O importante é, por que Bleach é bom? O que torna a obra ter toda essa excelência, na opinião de vocês?
Cara, creio que a trilha sonora, né, do Bleach é muito boa. Independente de qual luta que esteja ali, a trilha sonora sempre vai impactar assim, na luta. O cara tá ali perdendo, de repente começa aquela música assim... Tá ligado? Aquele rock bem pauleira, mas também...
Como que é a música?
É uma moto. Sim, a trilha sonora com certeza é um ponto positivo ali que não dá pra se deixar pra trás ali, né? Tanto nas OST ali, como nas opening, ending. Cara, as openings são muito legais, cara, muito legais. As OSTs, elas conseguem colocar a gente dentro daquele clímax, né? Ou colocar a gente naquela tensão que eles estão passando, porque não é só aquela number one que é muito boa, muito, 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 muito boa, mas também tem as músicas de tensão, cara. As músicas de tensão, elas são muito boas mesmo. E marcantes, né? É tipo um Death Note, assim, que você escuta, aquela tensão, assim, você sabe que é Bleach.
Então, mano, tem, né, a música, a OST dos Hollows, né, que, tipo, parece um monte de barulho só, cara, que você entende, né, que é um negócio ruim, que é um mau presságio, alguma coisa assim. Transmite um pouco dessa sensação pra você, né? Pra mim, a minha favorita é aquela dos espadas, né, que é tipo um violão.
Ah, um violão espanhol, estilo mexicano, né?
Sim, não, espanhol, né? Música espanhola.
Já que você puxou isso, Roger, tipo, esse lance da linguagem aí que tem a parte espanhola também é, na minha opinião, um ponto muito, muito, muito positivo do Bleach. A gente tá acostumado com um lance de anime que tudo é ou no americano, no inglês ali, ou...
Não, correção, em griche.
É. Ou tipo, o nome dos golpes ali, eles são ou em japonês ou em inglês, né? Da maneira que eles falam lá e tal. E a gente não tá acostumado a ver um anime com uma linguagem diferente.
Sim.
Entendeu? E o próprio Tite Kubo, ele já falou sobre isso, né? Que pra ele, a linguagem, o espanhol, pra ele é fascinante. Ele conotou isso. O espanhol, pra ele, é fascinante e suave. A maneira que soa, sabe? E ele gosta muito dessa linguagem. E eu achei muito legal a maneira que ele coloca isso, né?
Não, essa linguagem fica diferente. Muito bom, cara. Fica muito bom. Não só ali, né? Nos personagens, né, que apresenta, mas, tipo, porque os personagens, o sotaque japonês pra gente, né, os golpes em inglês, por exemplo, né, Final Strike do Vegeta lá, uhum. Já é diferente pra gente. Em espanhol fica ainda mais bonito, cara, não sei como explicar isso.
Sim, é difícil, né, a gente tá acostumado com as coisas, com aquele japonês em inglês, e o japonês japonês mesmo, mas foi a primeira vez que eu, no começo, não foi uma coisa que me fez prestar atenção, assim, mas eu gostava e não sabia por quê, entendeu? Tipo, muito legal mesmo, uma coisa totalmente diferente, tipo, você vê lá as notas, e tem toda a parte dos arrancares lá, todos eles têm os espadas, e tem as músicas em aquele castelhano. Cara, muito legal, sim, cara, muito legal
mesmo. Eu acho que pra gente chama um pouco mais a atenção, cara, porque é familiar pra gente, né? Por exemplo, os espadas. A gente conhece essa palavra, espada.
Uhum.
É. Fora que se você for pensar, se ele colocasse em inglês, por exemplo, o nome The Swords, não ia ficar tão legal quanto os espadas.
E sabe algo interessante? O Bleach tem um ponto muito forte. Ele é característico, ele não é genérico. Ele é o único do tipo dele, aquele que tem as próprias características e sua própria identidade.
Sim.
E não algo genérico que os outros copiam. Digo que é copiado pelos outros. Algo assim, vocês entenderam.
Relaxa, amor, relaxa.
Então, realmente, isso que o Roger falou sobre os como é, The Swords, né? Seria, tipo, basicamente, nada a ver, né? Mas os espadas se encaixa bem mais do que a linguagem inglesa.
Sim, é uma pegada diferente que a gente não tá acostumado. É, Los Espadas, na verdade, né? Los Espadas. E eu não sei se vocês sabiam disso, mas o Tite Kubo, ele brinca mais do que isso do que a gente pensa. Porque aqueles golpes dos Queens, os poderes e tal, eles são alemão. Não sei se vocês sabem disso.
É, eu por ia isso falar que isso são, agora.
Por isso que eles são tão diferentes, cara. É muito legal isso. E eu não sabia disso. Depois, muito tempo que eu fui ver algumas curiosidades e tal. Mas o poder soa de uma forma diferente que a gente não tá acostumada. E a gente se apega àquilo de um jeito estranho.
Sim, então eu ia falar sobre isso também, né? Que todas as partes ali dos Quinces, né? Golpes que o Ishida usa e tal, são em alemão, né? Ele fala em alemão lá, por exemplo, acho que é Sprenger, que ele solta aquela gotinha lá, tá ligado? Essa cena?
Uhum.
Sprenger. Ele fala lá de um jeito meio. Ele consegue pronunciar o R assim e tal, né? Não, é que o R eles pronunciam certo, é o L que não é, né? Não, desculpa. É. Pronuncia de um jeito que dá pra gente entender.
A gente não sabe se ele tá pronunciando da maneira certa, mas a gente sabe que é uma pronúncia diferente, né? Tipo, é diferente do japonês e inglês e sim, as coisas que a gente conhece.
E a gente tem essas três grafias ali, né? A gente tem ali as coisas escritas em um pouco em inglês, né?
Sim, que a parte dos full brings ali, eles usam muito inglês nos
sim, a maioria ali da parte, né, das, vamos colocar das katanas pra não falar espada e acabar confundindo com as outras espadas, né? Mas a parte das katanas tem todos os nomes em japonês, né? Eu acho que eu não lembro de ter nenhuma, cara, que tinha um nome que não era nipônico, né? E daí a parte que conheces tem a língua alemã e o...
Basicamente, então fica assim, né? Quinces, os poderes e tal, fica alemão. Fullbringers, eles usam muito o inglês. Shinigamis, a parte dos Shinigamis ali, eles ficam presos no japonês ali, né? E os Hollows, os Arrancares e tal, são espanhóis.
E então, o Sado, né, que é um dos personagens que a gente vai abordar depois, imagina? Uhum. Os golpes dele são em espanhol também, né?
Mano, e é muito, muito bom, mano. Complementando isso que o Roger disse, mano, quando o Sado usa aquele La Muerte lá, cara, isso tem um impacto tão grande, e é diferente, torna o personagem único, as coisas são únicas, você consegue ter um apreço pelo personagem de uma maneira mais fácil, porque é único, é diferente aquilo ali, cara, é muito legal. Braço esquerdo.
Uma coisa que poucos sabem, que é muito interessante, que muitas pessoas não levaram a sério, que teve um mangá, um capítulo do mangá, que ele disse: não vai ter capítulo semana que vem porque eu vou ficar jogando Dragon Quest que lançou.
É, sério?
Sim, e realmente não teve, o pessoal achou que era zoeira.
Isso eu não sabia, mano.
É que o Dragon Quest é muito popular no Japão. Ele deixou de fazer o capítulo pra jogar, que ele comprou no lançamento.
Cara, é engraçado que numa dessas últimas cartas que ele lançou agora, né, sobre o Bleach voltar e sobre... o novo projeto dele, ele escreveu, enquanto tudo tá aí encaminhado, eu vou ficar jogando tal jogo lá, não lembro qual jogo que ele citou, se quiser venha jogar comigo. Tipo, o cara é o...
Ele é muito do povo, né?
É, mano. Tipo, cheguei, galera, vamos jogar aí.
Pois é. Então, vamos falar um pouco da construção desses personagens aí, os personagens iniciais ali que a gente tem até o arco, no primeiro arco ali, né? Além do Bleach ser um shonen, né? Tipo, no começo, eu comigo achava que o Bleach era aquele protagonista que tirava poder do além, assim, tipo, nossa, tô passando por uma situação difícil e, bum, uma transformação. Mas...
Você não tá errado.
Não, na verdade não é bem assim, tipo, eu digo aquele... tirar aquele poder do cu, tá ligado? Tipo, nossa, simplesmente fiquei mais forte agora. Não, não é assim. Bleach, na verdade, ele sempre toma um pau. O Ichigo, na verdade, ele sempre toma um pau. Ele vai lá, treina e ele consegue alcançar um poder. Então, no meio disso tudo, a gente tem uma construção de personagem ali, evolução muito bacana em relação a poder. E todos os outros, tanto pela Inoue, pelo Ishida, pelo Sado e todos os outros, tem uma certa evolução ali, que não só a evolução de personalidade do personagem mesmo, mas personagens principais ali, como nos outros secundários, e principalmente nos vilões. Eu acho, na minha opinião, que o Bleach tem uma construção de vilão muito foda. Muito foda ali, porque você tem uma linha de personagens que traem, que se... Porque eu assisti Bleach sem nenhum spoiler, e a construção dos personagens era incrível. Tipo, eu simplesmente falei, eu não acredito que esse cara era vilão. Eu não acredito que ele... que esse cara fez isso. Cara, a construção dos personagens é muito boa, na minha opinião.
Construção dos personagens e um pouco da história também, né? Tipo, o plot do plot, né? Você não esperava aquilo em cima disso que aconteceu. Tem uma reviravolta muito louca, mano.
Sim, cara, assim, muito legal isso, cara.
Assim, alguns personagens clichês que a gente tem nas obras e tal, por exemplo, o personagem que é arrogante, o personagem que é desleixado e tal. Então, eu não gosto, né, do personagem que é arrogante, mas eu acho importante pra obra, pra mostrar a redenção do personagem. Tipo, o personagem, pô, reconheceu que ele não é tão foda assim e vai treinar mais pra lutar, né? Que é no caso ali do... Não sei se você sabe de quem eu estou falando.
Uhum. Não é só um, na verdade, tem alguns outros que são assim também, que ele tem a certa arrogância. Os outros, eles têm o orgulho, né? A gente sabe que quem é o cara do orgulho. E eles conseguem ser o símbolo dessas coisas que eles querem passar mesmo, né? Tipo, eu tive conversando com vocês sobre isso, que na minha opinião, Boku no Hero, por exemplo, é o exemplo do Shonen. É o exemplo do Shonen. A gente até tem que mandar um podcast aí, na minha opinião, sobre... que eu tive conversando isso com o Yuri, acho que o Roger também, que o que eles fizeram com o All Might, sobre o lance de ele ser o símbolo da paz, e eles conseguem fazer no anime que o cara é o símbolo da paz, e eles passam isso pra gente, e eles passam o anime todo sobre essa importância de eles conseguirem passar. Não, não basta, por exemplo, eu sou um cara que sou orgulhoso, mas eu só falo que sou orgulhoso. Não, eles conseguem passar isso no anime. Então, tirando esse exemplo de Boku no Hero, eu acho que Bleach tem muito disso. É, um personagem é muito orgulhoso, um personagem é muito arrogante, o personagem é muito ali convencido em alguma coisa, e eles conseguem passar isso, né?
Sim, sim. Porque no começo ali mostra um pouco o Ichigo meio arrogante e tal, né? Que ele acha, não, eu sou forte, não sei, que vem um cara mais forte que ele e dá um pau nele. Daí ele ganha mais poder. Ele, ah, não, agora eu tô forte, vai lá, toma outro pau. Tipo, e ele vai nessa constante evolução que ele chega num ponto que ele fala assim, tipo, pô, eu sou forte, mas eu não vou brincar agora, não vou levar a sério o que tá acontecendo aqui. Tem essa evolução não só do poder dele, mas, tipo, da mente também, né?
Também tem o personagem respeitoso, né, que todo mundo respeita, que comanda, né, no caso, né, todo mundo.
Então, pra mim, uma coisa que me chama muito a atenção no Bleach é que o Bleach não tem um objetivo específico. Por exemplo, se você assiste Naruto, você sabe que o objetivo específico do Naruto é se tornar Hokage. Então, você sabe que aquilo vira tipo uma novela, assim, né? Por exemplo, ele tá fazendo isso, você sabe que alguma coisa vai acontecer de errado aqui, ele vai encontrar um problema nesse caminho aqui pra impedir ele de chegar até o objetivo dele. E o Bleach é totalmente diferente disso. O Bleach não tem um objetivo específico, porque o Ichigo, ele não tem um objetivo específico. Claro, tipo, eu quero ser tal pessoa, eu quero ser alguém que faça tal coisa. E isso lembra muito Dragon Ball. Dragon Ball.
Cara,
porque,
eu...
Se você parar pra pensar, Goku não tem um objetivo. Os problemas chegam até ele. As dificuldades chegam até ele e ele tem que acabar superando essas dificuldades e lidando com esses problemas, né? Por exemplo, chega ali as pessoas do espaço, o irmão, vilões, vão aparecendo e o único objetivo até então naquelas cenas ali é ele tá tentando superar esses vilões pra poder salvar as pessoas, né?
Realmente, essa parte de não ter objetivo só vai mudar um pouco depois, né? E acontece sobre o vilão, né? O vilão principal do Bleach, né? Aí sim ele teria um objetivo, mas de resto, assim, ele não tem nenhum objetivo. Mas...
Pois é, porque ali tem aquele lance ali que a gente pode fazer já no início da trama ali, né? A gente consegue colocar... vamos dizer, o objetivo não é bem um objetivo, assim, mas o Ichigo tem uma personalidade que ele quer salvar as pessoas, né? Ele quer ajudar as pessoas. Ele não costuma ver as pessoas em perigo ou passando por dificuldade e não ajudar. Isso já se mostra bem no começo, com ele ajudando, batendo no pessoal lá porque tá fazendo as paradas erradas, ou ajudando esses espíritos que ele consegue ver, né? A fazer tais coisas e tal. Então, o lance do Ichigo ali mesmo é ajudar os outros. Ele precisa ajudar. Tanto que nessa transição de arco aí, ele vai pra tal lugar porque ele quer ajudar uma pessoa, né?
Sim, isso mesmo. Ele tem essa intenção de ajudar desde o primeira parte, a primeira aparição dele ali, que ele quer ajudar um espírito, tipo, que não é todo mundo que consegue ver, né? Ele tem ali uma sensibilidade com isso, né?
E no começo ele achava que essa sensibilidade se dava pelo fato dele estar na clínica do pai dele ali, né? Que eles moram ali e ele pensava que morriam várias pessoas e ele achava isso normal, né? Mas ele já não era um humano normal. Na cabeça dele ele achava que era um humano normal.
O primeiro episódio mostra a Rukia falando, né, explicando um pouquinho sobre o mundo Hollow ali, as almas e tal. E depois mostra o Ichigo lá lutando por aquele espírito, né? Tipo, ele bate lá nos valentão que derrubaram um vasinho e tal.
É isso mesmo.
E daí depois, tipo, ele tá na cidade, assim, alguma coisa assim, e ele vê o Hollow, né, perseguindo essa menininha. Só que daí depois, tipo, ele vê a Shinigami matando esse Hollow.
Pra gente deixar bem claro aqui, fica bem fácil de explicar alguns eventos que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos deixar especificado. Bleach é um anime de Shinigamis que usam espada, certo? Vamos começar por aí. O que são Shinigamis?
Shinigamis seriam ceifadores de almas, né?
Isso, a palavra quer dizer Deus da Morte, mas o conceito de Deus da Morte japonês seria ceifador mesmo.
Ceifeiro, né? Ceifeiro.
Ceifador fica melhor.
Mas é ceifeiro, certo?
Ceifador, não sei, ceifeiro.
Né? Ceifador é aquele que faz o ato, né? Ceifeiro é aquele que trabalha como profissão, né? Ceifar tem como profissão ceifar, né? Então tá, basicamente é isso, e esses Shinigamis, eles fazem o controle ali, né, dos Hollows, que aparecem ali nesse mundo humano. O que, que são esses Hollows, sabe me dizer?
É, só complementando, eles não fazem só, né, o controle ali de exorcizar o Hollow, mas também enviar o espírito que ainda não se transformou, né, num Hollow pro céu, vamos dizer assim.
É aí que vem aquele lance de purificar a alma, né? Eles purificam as almas pra... Não é bem o céu. É o céu, na verdade, né?
É que é Soul Society, né?
Pessoas que não podia são... Falar. O site pode ser considerado o céu. Tanto que tem um episódio que fala que... Eu não lembro qual episódio que a Hulk acho que fala. A Soul Society é talvez o céu pra vocês. Como vocês chamam, alguma coisa assim, ela fala.
É, porque daí o mundo dos Hollows, né? O Eco Mundo seria o inferno, né?
Pois é.
Até porque a tradução de Soul Society é Sociedade das Almas, né?
Beleza, então o resumo mais ou menos é isso, né? Shinigamis purificam almas, salvam essas almas de Hollows, né? Que são, pode-se dizer, demônios que vêm do inferno ali pra tentar pegar essas almas, né?
Eu gostaria de fazer uma correção. Faz. Hollow, eles são espíritos corrompidos. Quando eles ficam muito tempo, eles acabam se corrompendo e perdem a consciência e vira aquela coisa.
Ah, é isso mesmo, né? Quando eles não... Por exemplo, quando não tem um Shinigami que purifique eles, eles ficam muito tempo ali perdidos e eles acabam virando Hollows, então, né?
Isso se não forem pegos também. Inclusive, a tradução de Hollow é oco, o que faz sentido aquele buraco. Que é como se eles fossem ocos por dentro, eles perderam a essência que eles tinham.
É porque o espírito é mostrado ali, né? Como se ele tivesse tipo um tampão assim no lugar do coração com uma corrente. E daí quando ele perde essa corrente ali, ele vira um Hollow, né?
Sim, algo interessante que é o mesmo conceito de Kimetsu no Yaiba, quando alguém vira Oni.
Pois é. E já no começo do anime, tem essa chegada de uma Shinigami, né? Que é a Hulk ali, né? É até engraçado, porque ela tá andando ali. Ela entra no quarto dele por acaso, porque ela tá procurando um Hollow, uma presença de um Hollow muito forte ali, no começo do anime. Uma Reatsu forte ali, ela tá sentindo uma Reatsu forte. Hollows tem Reatsu também, né?
Sim.
Sim.
O que é Reatsu mesmo?
Reatsu é a energia espiritual, né? Que os seres espirituais...
Todos têm Reatsu, não? Alguns com mais fracas, outros mais fortes ou não?
É, os humanos normais têm uma Reatsu normal, né? Tipo, eles morrem, viram fantasma e depois vão pra...
A tradução de Reatsu é pressão espiritual, ou seja, a força espiritual, a pressão que alguém emite da força do seu espírito.
Eu acho que humanos também conseguem ter Reatsu, até porque os Quinces são humanos, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, e eles têm Reatsu, né?
Sim.
Beleza. Então ela tá ali à procura de um Hollow ali, que tá, entra no quarto do Ichigo, né? E no começo o Ichigo começa a falar com ela ali e... O que você tá fazendo aqui? E ela nem dá bola pra ele, porque normalmente não é pra ninguém enxergar ela ali, né? E ela pula ali, e aí ele começa a falar, por que você tá me ignorando? E ele dá um pisão nela, mano, ele pensa que ela vai assaltar a casa dele. É muito engraçado aquela parte.
Ele fala, você é uma ladra muito ruim.
É muito boa essa parte, mano. Eu, sinceramente, já gostei muito desse primeiro episódio, já achei muito legal. E ela começa a falar e explicar pra ele, né, as coisas sobre os Shinigamis e tal, como funciona. E, por sinal, ela faz aqueles desenhos, aquilo é muito característico dela, né? Tipo, se você vê em qualquer lugar, assim, os desenhos dela, você sabe que é da Rukia. Ela desenha muito mal. E os desenhos dela saem estranhos, né? Mas é muito bonitinho,
coelho tudo vamos dizer torto,
assim. É sempre um coelho, né? Coelho.
Sim, ela tem a prensa por coelho. Muito legal esse desenho dela.
Falando em bater, eu acho engraçado sempre que o Ichigo ele fica batendo no pai dele. Que tipo, o pai dele fica provocando ele, fazendo palhaçada.
Ambos se matam na porrada,
sim,
né?
Sim, é engraçado.
A gente já fala também do pai dele, que é muito legal o pai dele. E então, aí aparece a Hulk, aparece esse Shinigami, começa a explicar um pouco das coisas pra ele. E depois...
É que ela começa... Ele fala assim, nossa, mas você tá procurando um Hollow? O que que é um Hollow, né? Ela explica tudo pra ele e tal. E daí ele fala, você não tá escutando esse uivo e essa vibração? Ela, uivo? Daí ela escuta, o Hollow gritando lá. Nossa, como eu não escutei isso, não sei o quê. Ela vai atrás, né, do Hollow e tal. É, só que daí, tipo, quando ela prende o Ichigo ali, né, usando uma magia...
O Kidou, né?
Isso, um Kidou. E daí vem a irmã dele, né, tipo, toda machucada. Ah, Ichigo, a nossa irmã, não sei o quê. E daí o Ichigo fica muito puto, assim, tipo, ah, eu quero ajudar minha irmã, eu quero ajudar minha irmã. Porque o Hollow tinha pego a irmã do Ichigo. Uhum. Né, que ela comenta que o Hollow tá procurando, né? Não tá procurando o fantasma, tá procurando o Ichigo, que tem uma reação muito forte.
Pois é, sim. E é legal porque o Ichigo, ele já tem a personalidade dele, já é embasada nesse lance de ajudar os outros, porque ele perdeu a mãe dele e ele é meio traumatizado, né? Essa parada aí de ele não conseguiu ajudar a mãe dele, então ele quer ajudar as pessoas, né? Ele tem esse instinto de ajuda aí.
É, ele se sente culpado pela morte da mãe, né, no caso.
E quem matou a mãe dele foi um Hollow, né?
Um Hollow, foi o Grand Fisher, né?
E aí ela usa esse Kidou nele, que esse Kidou, qual a forma mais fácil de explicar o que é um Kidou? Tem o Kidou, o Hadou?
Bom, os Shinigamis usam usam Kidous, que são como se fossem magias. E daí os Kidous são separados em Hadou e Bakudou. Seria Hadou seriam magias de ataque, né, de destruição, e Bakudou seriam magias de contenção, aprisionamento.
Ah, entendi. E ali ela usa Bakudou ali pra aprisionar ele ali, né? E é engraçado que ela fala que nenhum humano tem força pra quebrar aquilo ali, né? E ele tá tão putaço ali que a irmã dele tá ali, ele precisa fazer alguma coisa que ele quebra. E ali, sim, é o primeiro ponto que ela percebe que ele não é um humano normal, né?
Exatamente. É, ele sai correndo, né, meio desesperado pra tentar salvar a irmã dele, que o Hollow tá pegando ela na mão. Que os Hollows são grandes, né? Eles são tipo monstros bem aleatórios, então. E é nisso a Rukia, se eu não me engano, tenta salvar. Ele vai sofrer ataque e a Rukia se mete na frente pra tentar salvar ele. E ela acaba saindo toda machucada, né? E aí é nessa cena que ela fala assim: olha, se você quiser salvar sua família, eu posso te emprestar um pouco do meu poder e você pode virar um Shinigami por temporário, né? E é só colocar a minha espada no seu peito e você vai ter uma parte dos meus poderes. Nisso ele nem pensa duas vezes, né? Ele só pega a espada e assim, pum, enfia no meio do peito. E a animação dessa cena, é o primeiro episódio, cara, a animação dessa cena, luz, energia, assim,
pra época.
Cara, é muito absurdo essa cena, pro primeiro episódio, cara.
É sensacional, velho.
Porra! Daí ele vai e já, tipo assim, no que ele se transforma, ele já corta o braço do Shinigami fora.
Não, e de cara, ela já percebe que o tamanho da Zaushi dele, né, mano, que é grande. Que é maior que o normal, né? Azaushi, qual que é a pronúncia, certo? Azaushi, né?
Azaushi.
Você tá falando do quê? Da espada?
Sim, Azaushi ali, Azaushi seria...
Não, mas não. Calma aí. Azaushi... É que existe diferença.
Sim, Azaushi é uma... É a espada de um Shinigami iniciante ali, que tá no começo e ainda não sabe o nome da sua espada. Porque a partir do momento que ele sabe o nome da sua espada, ela vira uma Zanpakuto. Ah,
isso.
Não.
É
isso, Shikai.
Não, que ele tem que descobrir a Shikai pra virar uma Zanpakuto.
Não, é porque assim, a explicação correta seria... A Zaushi é uma espada que não contém uma alma, é uma alma ligada ao Shinigami ainda. Então é uma espada que, tipo, pode ser uma espada qualquer, ela não possui uma outra alma ali, ela não possui um nome. E Zanpakuto seria essa Zaushi já com essa alma inserida, que no caso seria, no caso dele seria a Zangetsu, mas ela poderia ser chamada de Zangetsu mesmo sem a primeira transformação.
Não, mas tem uma diferença da Shikai. Por exemplo, a Shikai é a segunda, a Shikai é a manifestação do que ali? Porque tem uma diferença da Shikai e a Zanpakuto, ou não?
Sim, então, a Shikai é a manifestação dessa alma, né, que a espada contém. Porque a espada possui uma alma dentro dela.
Uhum. É, e já no começo ela já percebe o tamanho da espada dele ali.
E já no começo ela já percebe o tamanho da espada dele ali. E já no começo ela já percebe o tamanho da espada dele ali.
Gay! Que merda, mano. Ai, ai. Tá. E aí ela percebe o tamanho, porque ela também se manifesta em relação ao poder da pessoa ali, né? A Reiatsu ali, né?
Sim, aham.
Ela já vê que ela é grande porque... Pô, que merda, isso é muito estranho.
Quanto maior a Reiatsu, maior...
Tá, mas quando eu assisti isso, eu não pensei dessa maneira. Eu falei, mano, que espada grande, que foda. Ai, ai, caramba. Beleza. Mas esse é o primeiro episódio, né? Que daí ele pega ali a espada, ele, tipo, ele vira um Shinigami, ele muda, a vestimenta dele muda e tal, ele já aparece uma bata de formatura nele. E já desce cortando o Shinigami ali, mano. E pro primeiro episódio eu achei muito bem entregue, cara. Um episódio muito honesto e bem entregue, cara.
Sim, foi um primeiro episódio, tipo, muito bom. Eles... É um primeiro episódio que te chama a atenção, faz pensar, tipo, meu, como que é o próximo episódio? Não é um episódio muito aleatório, assim, você pensa, ah, não me chamou a atenção, vou pegar outro anime, entendeu? Não, é um episódio que, tipo, você assiste, igual eu comentei no episódio de Death Note. Você assiste um episódio de Death Note, você já quer assistir ele inteiro. Bleach é a mesma coisa, você assiste o primeiro episódio de Bleach e, tipo, ele já é muito bom, ele é muito bem animado, ele é muito, traz muita... curiosidade pra você pensar, tipo, meu, o que vai acontecer agora, né?
Ele hypa muito rápido, né?
É, ele até prende, né?
Aham.
Sim. Então, tem esse primeiro episódio e tal, e aí depois tem o desenrolar da história, onde vai tendo a apresentação dos outros personagens, que a princípio são personagens que são normais ali, né? Que a gente vê, são só amigos, a gente acha que não vai ter nada demais ali, mas cada um desses personagens vai desenrolando ali uma trama pessoal ali que vai se juntar com a apresentação do Bleach final, né? Do Ichigo, né, no caso. Que todos eles se juntam com ele, então todos eles têm um poder e tal. E essa apresentação, essa construção dos personagens ficou muito legal, cara. A característica dele, como a gente disse do Sado lá em cima, que é um mexicano, uma parada que não é comum. Pelo menos naquela época não era tão comum a gente ver assim, que é um descendente mexicano ali com origem japonesa. Sei lá qual que é o lance dele, mas ele tem uma camisa florida, o cara com uma pele mais escura, o cabelo mais ruinzinho assim e tal. Você já vê uma coisa diferente, né, no anime. Tanto os outros personagens também.
Então, depois que o Ichigo vira um Shinigami, né, substituto, ele tem que sair de uma forma, a alma dele tem que sair do corpo dele pra ele conseguir combater os Hollows, né? Porque já no primeiro episódio, ele não tira uma parte do poder da Rukia, ele tira todo o poder, porque ele tinha uma Hiatsu, só que ele não tinha como, uma Hiatsu grande, não sabia como que era a Hiatsu dele no começo, né? Porque era uma Hiatsu grande, só que eles não sabiam que eles iam tirar tudo o poder da Rukia, né?
Uhum.
E depois disso, a Rukia teve que ficar no mundo real, né? No mundo humano. E quem teve que trabalhar como Shinigami seria o Ichigo. Então, ela tem uma luva que, no caso, ela bate nele e tira a alma. E só que nisso, pra não ficar ali ele deitado, como ele é um estudante, ele deitado no chão, ele esparramado, né?
O corpo dele, no
o
caso,
corpo
né?
O corpo dele, né? Eles pegam uma alma modificada, no caso, né? Pra ficar no lugar dele e vivendo a vida normal dele, né?
Sim, essa alma modificada, ela é bem aleatória, assim, né? Tipo, ela serve só pra viver o que o Ichigo... Tipo, sei lá, só pra seguir o padrão assim mesmo, né?
Pra seguir o padrão. Só que quando eles colocam essa alma modificada, ela veio com defeito. Que não é pra seguir o padrão dele, de ir pra escola, ir pra casa, comprar não sei o quê. A alma modificada, ela veio com poder, no caso. Né?
Como assim?
É porque ele vira meio que um super humano, né? Até porque no episódio, quando ele sai do corpo dele, a alma modificada entra, que o nome é Kon, ele pula lá de cima do prédio e cai no chão, assim, sem nenhuma fratura, né? Sem quebrar a perna. Então é um super humano, né?
Sim, lembrei disso. Tanto que depois eles passam, eles tiram dali, colocam ele num urso, ele fica puto.
Porque não tem força, né?
É muito legal aquela cena, né, mano? Tipo, eu não acredito que vocês me colocaram num urso.
E o urso acaba... passa a ser alívio cômico, né?
Sim, ele virou um alívio cômico, né? Cara, ele é muito legal o Kon, cara. Muito legal mesmo. E... muito boa aquela cena, né, mano?
Muito engraçado, não tem como você lembra da cena dele, é muito engraçado.
Sim, cara, sim, muito legal. Tanto que depois a minha abertura favorita ali é aquela que ele inicia cantando, que o Kon tá cantando, sabe?
Sabe algo engraçado?
Essa abertura é muito foda.
Muito boa.
Sabe algo engraçado? O Kon, ele seguiu o padrão de outros, digamos, potências. Dragon Ball é o Mestre Kami, One Piece é o Sanji, Naruto é o Jiraiya e do Bleach é o Kon.
Ah, é, porque ele é tarado também, né, mano? Ele é um ursinho tarado, ele é muito, tipo, aleatório, nada a ver, tá ligado?
É, até porque nada, quando ele tá como o Ichigo, né? Ele dá em cima de toda a menina do colégio.
E o Ichigo não é um cara muito feio em relação ali à aparência da... As meninas gostam do Ichigo, né?
Sim, sim. Só que daí o Ichigo volta, não tá sabendo de lá.
Só que no, na minha concepção, eu pensei, tipo, pô, como é que eles vão colocar uma trama legal aqui? Porque já tá começando, começa a ficar chato, né? Tipo, o que será que ele vai fazer? O que será que vai acontecer agora? E precisava realmente acontecer uma coisa bombástica, assim, vamos dizer, pra tirar daquela historinha, aquela pequena historinha que tava ali, né? Tipo, ah, peguei teu poder e agora eu tô matando os rolos por aí e tal. Conheci um Quincy, né? Que era o Witch daquele apareceu. Que os Quincy são um clã. Que, basicamente, Roger, o que são os Quincy em palavras mais adequadas?
Quincy seriam, acho que dá pra definir eles como exorcistas, né? Que eles conseguem ver os rolos, eles conseguem usar o poder espiritual deles pra lutar contra os rolos, né? E exorcizar eles ali, porque os Shinigamis, né, falam assim, ah, quando a gente tem que a gente exorciza os rolos, né? Eles vão lá, cortam a máscara do rolo e exorcizam eles.
Uhum.
Os Quincy fazem o mesmo papel, né? De exorcizar os rolos.
Então, vale ressaltar que os Quincy e os Shinigamis são rivais, né?
Por causa, né?
Dessa...
Porque os Shinigamis determinaram os Quincy, né?
Sim, teve aquela treta, né? Entre Quincy e Shinigami, mas depois que o Ichigo conheceu o Ishida, né? Aí teve aquela batalha dos dois, né? Contra os Shinigamis, quando o Ishida ele pega e quebra um negocinho lá e chama um monte de Shinigami e tal.
De Hollow, no caso.
Hollow. É, de Hollow. E começa a vir muito Hollow. E chega aquele menos grande, né? O famoso menos grande. Ó, o cara é gigante.
De menos não tem nada, né?
De grande tem muito.
Então, legal. Eu basicamente, eu não gosto muito dessa parte. Acho essa parte um pouco mais maçante, assim. Mas o que se desenrola depois disso que acaba se tornando o evento principal ali pra mudar o cenário do anime, né? E aí tem todo esse lance dele, ele tá ali, aí ele tá, virou um Shinigami do Instituto, tá batendo os rolos, aí ele conhece o Quincy, tem os amigos dele, mas acontece um evento que muda tudo isso, né?
Sim. Aí nessa parte, né, até essa parte mais ou menos aí, né, que a gente já comentou tudo, o anime tá mais como, tipo, um anime assim um shonen de comédia, legalzinho e tal, quando aparece o rolo, vai ficando um pouco mais sério, e daí a gente... descobre, né, que a Rukia cometeu um crime, né? E, e com isso vem lá os Shinigamis mais fortes, né? Que depois a gente vai comentar sobre essa questão de hierarquia, mas eles buscam ela porque ela foi condenada à execução por transferir os poderes dela pro Ichigo.
Pois é. E essa chegada dá reviravolta de tudo ali, né? Porque você, no começo já. No começo ali, tipo, ele encontra o Ichigo, tipo, na nossa cabeça, o Ichigo é muito forte.
Não, o Ichigo é invencível até então, né?
Até ele, tipo, esse maluco é o Goku, tá ligado? Tipo, aos nossos olhos ele tá brilhando o tempo todo ali.
E nessa parte, né, chega um tenente e um capitão. Primeiro o Ichigo luta contra este tenente e nos é apresentado a Shikai.
Seria a segunda forma da espada, no caso, né, da Zanpakuto, né?
E mesmo esse tenente apresentando essa forma, essa transformação dessa espada, o Ichigo ainda ganha dele, né? E tipo, ele vai pra enfrentar o outro cara que tá ali, um cara diferente, de capa branca ali, tipo, com um olhar meio cerrado, assim. E do nada o cara passa do lado do Ichigo. O Ichigo, mas o que aconteceu? Ele tá aqui do meu lado agora, do nada, o Ichigo jorra em sangue, assim, a espada dele quebra no meio.
Não, é que ele olha pra trás e vê a espada dele na mão, né? Do Byakuya, né? Seria o capitão, né?
Metade da espada, né?
A metade da espada.
Aí a gente já percebe a diferença de poder ali. Opa, apareceu uns personagens muito foda. Quem são esses caras e tal? E eles acabam levando a Rukia, né?
Sim, e deixam o Ichigo pra morrer, né?
Muito boa essa parte. Porque depois disso, eles acabam conhecendo o Urahara. A introdução do Urahara, que sim, esse é um dos melhores personagens já feito.
Isso, concorda.
Muito bom. Personagem muito bom. Ele é tão bom quanto o vilão do anime, na minha opinião. No começo você não dá nada, não entende muito, mas ele tá ali, ele inicia um treinamento pro Ichigo, porque o Ichigo quer ir atrás da Rukia, e ali ele já tem uma ligação com a Rukia. Ele quer salvar ela, ele sabe que eles vão executar ela, e eles levam ela pro outro mundo, que seria a Seireitei, né?
E ressalvando, né?
Não, é Soul Society, né? Desculpa. O que é que Sereiteia é o quê? Sereiteia
é... Sereiteia é o capital lá que fica os Shinigami.
Isso.
Verdade.
É a cidade que fica, né? Tipo, porque tem um subúrbio em volta assim, da cidade.
Uhum, isso.
Então, ressalvando que quem salva o Ichigo é o Ishida, né?
Ah, é. É verdade. Sim. Eu não lembrava disso. E aí eles conseguem chegar até a Urahara, que é um personagem foda, muito bem construído, muito bom, que não brilha nesse momento, né? Brilha muito lá pra frente, mas ele acaba treinando o Ichigo. E nesse treinamento que ele precisa pra poder entrar, ele não treina só o Ichigo, mas como todo o pessoal ali, né?
Sim, o Urahara treina o Sado, treina a... Quem treina Inoue é outra pessoa, né?
Nesse treinamento que aparece uma acontece a primeira coisa estranha, que na verdade me fez assistir o anime, né? Que eu quis assistir o anime, porque eu vi um AMV muito louco, do maluco, caindo no pau com uma máscara muito demoníaca lá, e aparece essa máscara, porque nesse treinamento ele consegue liberar a Shikai dele, né?
Sim.
Porém, ele liberou a Shikai, mas também aparece ele com uma máscara, do nada que ela se quebra depois, né? Ou seja, descobrimos ali que ele tem alguma ligação naquele momento com o Hollow.
Sim, a máscara dá uma protegida nele, né? Tipo, mostra um pouco mais pra frente que quando ele tá em apuros, a máscara tá ali e dá um help nele.
O que a gente não entende nessa parte aí, mas é o que acontece é que quando ele descobre o nome da espada, que é a Zangetsu, né? Ele também quebra um selo ali, né? Esse poder selado foi selado pelo Ichin. No caso, foi o pai dele que selou isso, né?
Sim, basicamente, sim.
O pai dele e o Urahara.
Pois é, ambos foram selados. E tem toda uma ligação ali com o pai dele, Urahara, e uma coisa que se explode lá na frente, né? E, independente, ele acaba descobrindo o nome da espada dele. A espada dele toma uma forma diferente, né? Quando ele descobre a Shikai, automaticamente a Shikai muda, né? A espada muda, né? A forma dela. Ela se manifestou de um tamanho grande também ali. E eles comentam que tem a ver com a Heihatsu dele ali, que é meio robusta, porque ele ainda não consegue controlar o poder dele ali, né?
Sim. Bom, depois do treinamento, né, com o Urahara, que ele consegue sua Shikai, a Zangetsu, ele, Ichigo, Sado, Inoue e Ishida, eles vão pra Soul Society pra tentar salvar a Rukia. E isso o Urahara também ajuda eles ali, tenta abrir um portal pra Soul Society, e eles acabam caindo, tipo, eles caem lá no Soul Society e já encontram um capitão, né?
Capitão? Quem eles encontram lá?
Itimaruin.
Ah, é?
Só que eles não lutam, assim, tipo... É, eles caem na porta, lutam lá contra o guardião da porta. A gente muda um cacete no cara. Eles tentam entrar e tá o Itimaru na porta. Só que o Itimaru só, tipo, empurra eles e eles trancam. Como que é? Ativa, tipo, algum tipo de alarme, alguma coisa assim. E fecha toda a Sereitei ali, né? Daí eles não conseguem entrar mais.
Eu não lembrava disso. Pois é.
Daí a gente tem engraçado, cara, porque mostra, né, um pouco do poder do Itimaru. De que o Itimaru, ele chega daquele jeito, olho fechado, dando risadinha, assim. Personagem carismático, né? É uma personalidade de que ele tem, fica tendo, tipo, dando risadinha.
Esse personagem é muito bom, mano.
Cara, é muito bom, cara. Ele chega ali com a espada dele é diferente, né? É uma, parece uma faca, assim. Ele chega com aquela espada na mão, assim, longe pra caramba do Ichigo. O Ichigo olha e fala, o que ele vai fazer com essa faca? Com esse punhal. Daí estica do nada, assim, e empurra o Ichigo lá pro inferno.
E esse também é um personagem que tem uma construção muito foda, né, mano? Muito foda.
Sim, é.
Tipo, pra gente não dar spoiler, ele, o Urahara, o vilão... Outro. Cara, não, tem tanto personagem bom, vocês precisam assistir esse anime, cara. A gente tá contando meio que a sinopse do primeiro arco aqui, mas tem coisas que não dá pra dar spoiler, porque é muito bom mesmo e é legal, vale a pena assistir. Mas o que acontece é que ele se encontra com a Yoruichi lá, né? Que é uma ex-capitã, né? E que acaba treinando o Ichigo pra recuperar a Rukia, né? Eles precisam entrar no Gotei 13, que esse Gotei 13 é tipo como se fosse um exército ali, né? Com palavras melhores. O que é o Gotei 13?
O Gotei 13 seria as divisões, né? De cada...
Os 13 esquadrão. Gotei 13 é uma divisão de 13 esquadrões. Inclusive, a palavra mesmo significa isso. As 13 divisões da Guarda Imperial. E é o principal ramo militar da Soul Society, algo assim. Que, no caso, são as divisões dos capitães que acabam sendo os antagonistas no resgate à Rukia. E o interessante que essa corrida para salvar a Rukia introduz todos os personagens que você precisa conhecer. E as suas habilidades e personalidades.
Bem falado, Yuri. Bem notado mesmo, porque ali eles conseguem. Como você disse, né? que quando eles entram na sua society ali, lembra muito Cavaleiros do Zodíaco, porque eles precisam chegar até um ponto, e nesse caminho eles vão lutando com vários capitões ali, né? Com tenentes e capitões, né? Até chegar no objetivo principal, que é onde tá a Rukia. Ele tenta recuperar a Rukia, ele encontra o Byaku, e aí ele tem o primeiro encontro ali. E ele já tinha treinado com a Yoruichi, né? Faz aquele lance do Shunpo, ele descobre que o Shunpo é esse passo na velocidade do som, né, Roger? É isso, né?
Sim,
Teve um treino, foi muito legal esse encontro. Esse primeiro reencontro que ele tem com o Byaku, e aí ele já teve um certo treinamento, ele consegue alcançar aquela velocidade que ele não conseguiu ver, que quebrou a espada dele, né, Roger? Sim. Contra o Byaku.
Sim, porém ele ainda não está no mesmo nível pra chegar e conseguir lutar com o Byaku. Tanto que a Yoruichi pega e nocauteia ele e vai embora com ele nas costas.
Que ela ainda tem que ensinar uma coisa pra ele. Pra, sim, porque O que seria que ela ia ensinar? Que seria esse último feito na espada?
Banca!
Que foi esse?
Eu não esperava essa.
É a banca da Hulk.
É. Caralho!
Então tem esse lance aí que ela vai ensinar a Bankai. E isso é uma coisa muito importante no anime. O que, que seria essa Bankai, Ramon?
A Bankai seria a terceira transformação da Zanpakuto. Que cada Zanpakuto tem uma transformação diferente, né?
Isso é uma coisa muito bacana, porque eu acho isso é que prende muito a gente ao anime ali. Não sei se vocês concordam comigo, mas a gente fica, tipo, o fato dessas Bankai serem diferentes, a gente fica curioso pra saber como será que é a Bankai desse personagem, como será que é a Bankai daquele personagem. Porque ela é um nível muito elevado ali, ela é o último estágio da espada ali, né? Uhum. E acaba... Nossa, tipo, o fato de ter 13 capitões, vários tenentes e mais um monte de personagem aleatório ali. Você quer saber como que é a Bankai de cada personagem, e eles sabem que eles conseguem capturar a gente nesse interesse. Então eles vão soltando aos poucos as Bankai, e quando as Bankai se chocam, tem sempre uma luta muito foda, né?
Sim. Então, novamente, né, Ichigo e Byakuya se encontram pra lutar dessa vez. E quando Ichigo chega, né, ele demonstra muito avanço de poder, né? Porque ele chega bem na hora que tá acontecendo a execução da Rukia. E ele segura a lança que ia executar ela lá. E, tipo, na história diz, né, essa lança possui o poder de 1000 Zanpakutos. Então você vê o Ichigo parado. Não, isso aqui é incrível. Você vê o Ichigo parado no ar, de pé no ar, assim, segurando a espada. É muito, muito massa, né?
Uhum.
Aí ele vai pra onde o Tiki tá, né? Pra lutar contra ele.
E essa luta, meu amigo?
Cara, essa luta, porque tipo assim, né? O Byaku já tá ali lutando com ele e tal. E ele tá só os dois estão só na Shikai, né? Só que o Ichigo pressiona tanto ele que ele acaba soltando a Bankai, né?
E pode-se dizer que essa é a primeira grande luta do anime, né, mano?
Sim.
Porque você tá ali desde o começo ali, naquele apreço ali, tipo, pô, esse cara é forte, esse cara é bom. E aí quando o Ichigo pressiona ele, e ele usa a Bankai primeiro, foi muito legal, porque você fala assim, porra, quando o Ichigo soltar a Bankai dele vai ser mais foda.
Sim, ele pega com a mão assim, tipo, comanda com uma, e depois quando ele começa a comandar com as duas mãos, né, ele vai mais rápido, né, no caso.
A Bankai do Byakuya é algo que eu achei um tanto impressionante quando eu vi pela primeira vez, porque eu estava acostumado com ele com aqueles golpes rápidos e precisos, de repente vira, digamos, um ataque em área. Vira, inclusive faz alusão a Sakurasa, aquelas as pétalas forcejeira rosa, e são muitas lâminas muito rápidas, e tem toda uma animação muito boa pra época.
Isso, era mais ou menos isso que eu lembrava, que tinha uma coisa ali que eram 1000 lâminas, então essas pétalas representavam 1000 lâminas, né? E aí você pensa, cara, esse cara é foda, mano, que o maluco consegue controlar os bagulho ali como agulhas e lâminas, sei lá, era muito impressionante pra época aquilo lá. Como que alguém vai lutar contra aquilo, né? Além do cara ser muito rápido, muito forte, ainda tem um poder desse?
E aí tem toda aquela, né, demonstração ali da primeira transformação, né, da primeira Bankai do Ichigo. Ele pega, né, e começa a reunir poder espiritual, se movimenta, assim, a espada, joga a espada pra frente, como que é a faixa, porque a espada dele tem tipo uma faixa, assim, atrás, se enrola no braço dele, ele coloca a mão em cima e...
Bankai!
Aquela explosão de energia.
Cai, mano do céu, porque...
O primeiro, né, porque assim, né, mano? Não, então, você tá esperando isso há tanto tempo, e, cara, eu não, agora eu não lembro se... Acontece essa cena e daí vai pro intervalo, vamos dizer assim, ou se acaba o episódio nessa cena. Se eu não me engano, acho que é intervalo. Acho que pra galera que assistia lá no Japão ia ficar puto, né? Tipo, com essa cena e não mostrar. Mas daí mostra, começa a tocar aquela música do Ichigo, né?
Cara, naquela trilha sonora perfeita. Cara, te coloca num clímax foda, mano.
Só na explosão da transformação, o Byakuya tem que se proteger, né, com a Senbonzakura, pra não vir energia nele e tal. Tipo, ele faz um escudo, assim, de ser ligeira. E aquela explosão e, tipo, cara, a animação é incrível, não tem como descrever.
Não tem como descrever, né, mano?
Assim, aparece a onda de energia passando, de repente fica em câmera lenta, assim, só a fumacinha. E daí, energia de novo, energia, cara, é absurdo, cara, demais.
Muito boa, aquela luta foi muito foda, mano, foi épica a luta.
Ela é aquele foi o tipo de luta que desperta adrenalina em quem tá assistindo.
Que sim,
Tem cenas que eu assisto, desperta aquela adrenalina na luta. Tipo quando o Goku usou o instinto superior pela primeira vez.
Ou quando o All Might lutou contra o vilão, tá ligado?
Não, que eu não fiquei apreensivo todo momento, muito bom.
Nossa.
Cara. E o legal desse arco aí, quando encerra... Ele tá tentando salvar a Rukia, ele... É tipo, é um golpe muito grande que tá acontecendo ali. E no fim disso, ele acaba terminando essa luta com o Byakuya, e a gente não precisa dizer o que acontece, né, no final dessa luta, mas o vilão se mostra e a luta foi tão foda, foi tão impressionante, foi tão incrível. E o vilão consegue segurar a espada do... Quando ele aparece, ele consegue segurar a espada do Ichigo com um dedo, mano. Mano, você pensa, esse cara vai ter bom, mano. O cérebro derrete, mano. Porque a luta foi tão incrível e aí o vilão aparece e ainda faz aquilo, mano. Nossa, meu Deus do céu, mano. Foda, mano. Foda. Muito incrível.
É, todo anime com umas cenas assim, desse jeito, cara, arrepia você, né, cara? Tipo, você fica arrepiado. É igual quando você escuta uma música boa, né? Pô, sente, no caso, né? Cada luta, não sei explicar, é diferente, é bem diferente do anime.
Então, o fato do Ichigo ter escalando esses capitões, no caso, né, porque ele passava por um capitão, tomava um pau, mas evoluía, tomava outro pau e evoluía, lutava com os tenentes, evoluía, e aí mostra essa escala, mostra essa dificuldade que ele teve que enfrentar, aí ele consegue os poderes, e o vilão se mostra mais foda que isso num golpe que acontece ali que te deixa em choque a toda aquela informação, né? Tipo, a maneira que o vilão se... Porque até então a gente não sabe quem é o vilão. A gente sabe que o Ichigo tá tentando salvar a Rukia. Mas tem um vilão e nessa parte o vilão aparece.
E você não espera, né, cara, o plot assim, tipo, do vilão. Que tá tudo acontecendo num, tipo, de boa, né? Essa questão do vilão tá acontecendo, tipo, explicando assim, muito por cima, em segundo plano, né, a investigação ali e tal. Cara, e quando aparece o vilão, você fica, o quê? Como assim?
Não é possível, né, mano, não é possível. Esse é o tipo de spoiler que eu não tenho coragem de dar, mano. Eu recomendo pro pessoal, assista Bleach, é muito bom, se você se interessou nessas coisas e tal, vá lá, vale a pena. Posso dizer que é um clássico dos anos 2000 aí, né?
Sim.
E não vai se arrepender, mano. É muito bom.
Ah, não vai.
Porque lá na frente a gente ainda... É difícil. Acho que não vale a pena a gente dar os spoilers, assim. Mas tem tanta luta boa. Tem tanta informação no anime. Eu acho que a melhor parte do anime se encontra lá no lance dos arrancares ali. Que eles vão até o Roikomundo. Quase que o inferno lá, né? Do anime e tal. E aí a gente encontra os espadas... Tem todo esse lance dessa trilha espanhola que, nossa, que tá bombando ali na nossa cabeça. É o ápice ali, né? Das lutas. O fervo acontece todo ali. Os capitões lutam de uma maneira diferente também. Se ajudam, se auxiliam. E tem todo o plot do vilão acontecendo. Cara, é incrível. Incrível.
Música.
Mas eu acho que a gente não precisa, então, avançar aqui, né? Tem muita coisa, a gente tava preparado aqui, inclusive, pra falar das nossas lutas favoritas, porque tem muita luta boa. Essas lutas não são nem de perto as minhas favoritas, são muito boas mesmo, eu reconheço que elas são boas, mas acontecem lutas incríveis lá na frente, a maneira que se desenrola toda essa trama, porque aí começa, né, depois que 30, não lembro quantos episódios tem esse arco até o final do Byakuya, se é 30, 50, mas é a partir daí que o anime começa a desenrolar pra uma coisa gigantesca, né?
Sim, sim, porque ali, tipo, é só a ponta mesmo pra apresentar, né, todos os personagens que eles querem apresentar, né? E demonstrar, tipo, quem que eles têm que enfrentar.
Pois é. É como o Yuri disse, né? Esse arco serviu, foi muito bom, porque ele conseguiu apresentar todos os personagens de uma vez só e fazer com que todos esses personagens se encaixassem no próximo arco e na trama principal, né?
Sim, e também conseguiu fazer com que esses personagens pudessem, tipo, eles não foram apresentados com poder total, então eles puderam ter um desenvolvimento no próximo ano.
Mas é isso, se você não tá entendendo todo esse hype, porque Bleach é um dos animes mais falados até hoje. Sempre teve aí nos trending tops, sempre foi muito falado e tinha parado. E o legal é que eles encerraram aquele arco pra que quem continuou lendo mangá, não continuou lendo mangá, né, que foi só até o anime, parece que acabou mesmo, mas o mangá teve uma continuação e a continuação foi muito boa. Agora a gente foi abençoado com essa notícia. Todos aqueles que são fã e que estão aí sofrendo durante muitos anos recebemos a notícia da volta de Bleach.
Exatamente, nosso querido Bleach vai voltar aí em 2021. Não tem data de mês, nem dia ainda previsto, mas está previsto para o ano de 2021. E eles vão adaptar aí, né, em animação, o arco da Guerra Sangrenta.
Isso aí, pra quem acompanhou aí no mangá, que vai ser mostrado muita coisa, Bankai de quem não tinha aparecido, que a gente tava... Daquele jeito, querendo ver, e eu não acredito que eu vou ver isso em animação.
Bankai Shikai, né?
E nessa continuação vai acabar mostrando tudo isso e trazendo pra gente aí. E vamos torcer aqui pra que continue com o mesmo estúdio, né, manos?
Sim, tá confirmado já. O que importa é que tá confirmado o estúdio, né? Errou. E vai ser transmitido pela TV Tokyo.
Confirmado, maravilha.
Confirmado.
Ah, show de bola. E o estúdio que errou é um estúdio que ele mostrou muito desenvolvimento ali no Bleach, né? Porque não parou de evoluir, cara. Mesmo que o Bleach teve as suas baixas de audiência ali, ele foi um estúdio que, cara, é notável, cara. A evolução da qualidade nos episódios do Bleach, o Bleach escalou muito bem, cara. Ele começou de um jeito que já era bacana, mas ele evoluiu de uma maneira muito foda, né?
Sim.
Se fosse a Toei, vocês deveriam ficar preocupados.
É, quem é que o estúdio do Mamate no Paizão?
Mas é que eles trocaram, eles tinham um estúdio na primeira e segunda temporada. É bom, cara, mas nessa. Foi quem que eu falei, cara? Eu acho que foi o Yuri que eu falei. Eu parei de assistir no segundo episódio, quando eu vi jorrar sangue branco.
Não, ali foi. Não, foi no primeiro episódio, hein?
Não, então, mas daí o segundo eu já nem quis assistir. Né?
Pô, louco, uma máquina no paizão é bom ali até uma parte, né? Depois fica ruim, mano.
Se liga no peitoral do pai.
O mínimo, mano. Vocês vão tomar hate dos caras aí.
Cara, tem uma luta do Meliodas Demônio contra qual é o nome dele, Escanor.
Meu Deus.
Cara, os traços é da turma da Mônica, cara. Não, tem umas cenas do Meliodas, parece o Cascão Super Saiyajin, cara.
Mano, dá muito ruim aquela animação. Tá parecendo Liga da Justiça lá, tá ligado?
Pior que não é só animação, cara. Eu vi um cara falando, tipo, o cara batendo com o machado assim, ó. Ele bate uma vez com o machado, sai som de duas batidas, tá ligado?
É verdade.
Foda, mano.
Os caras conseguiram tirar músculo dos Canor, mano. O maluco ficou estranho, cara. Foda,
mano. Não, mas a perninha do melhor amigo.
Meu tudo Deus. Que eles tiraram de músculo dos Canor, eles colocaram no peito do.
Deitado na cama lá.
Eu Eu acho que a gente pode encerrar aqui com essa notícia maravilhosa da volta do Bleach. E, cara, eu tô hypado, não sei vocês.
E pra você ter noção, né, que tem aquelas pessoas como eu que qualquer bait ele já quase cai, né, achando que o Bleach vai voltar. E Ramon, que eu tava com a notícia confirmada, eu falei, aqui, ó, amor, já tem um estúdio, o cara. Ele disse, não aceito, não vai voltar.
Foi o que eu disse, mano. Foi o que eu disse, o meu amigo meu, ei, mano, o Bleach vai voltar e tal. E mandou uma coisa assim, eu não acredito mais nessa merda. Eu falei, mano, não
vou cair nessa merda. Isso daí, mano. Não, isso daí tá errado, não. Roger, eu só vou aceitar quando voltar. Aí eu aceito, mas quando não voltar é mais.
Não tô incrível ainda.
A gente sofreu muito, cara. Pelo amor de Deus. Pode colocar aí uns 5 anos seguidos aí. Eu sofri, cara. Com ameaça de vai voltar, não vai, vai
é,
voltar.
É verdade, Já faz 83 anos, né? Porra. Ficam falando que vai voltar, nada.
Cara, e é isso aí, vai voltar. Isso que importa, meus queridos. Isso
é o. Saudades do meme de Bleach causando a volta. É tipo usou a galera do Sensei Lost Canvas, que nunca vai voltar.
Eu não vou sentir falar disso, não, mano. Quero que volte e. Tá louco, mano. Quero que volte, mano. Foi engraçado que saiu junto com o One Piece ali. O One Piece não parou até agora essa desgraça, ligado? Bleach parou.
Não, vai acabar Bleach e não vai
acabar. Vai acabar Bleach e não vai terminar o One Piece, mano.
Vai acabar o mundo e não vai acabar o One Piece.
Oh, pois é, mano. O coronavírus tá aí destruindo. Não,
daqui a pouco o Luffy pega a corona também, não sei.
Mas então, meus parceiros, a notícia boa é essa. Bleach vai voltar. E a gente vai ficando por aqui com esse tema, entregando esse tema que, pra mim, é importante, pra muitos aí, esse clássico. E ficamos por aqui com esse tema. Vamos agora à nossa parte de indicações. Então, beleza. Vamos às indicações da semana. E nessa semana que precisamos ter boas indicações aí, né? Estamos todos quarentenados, nos resguardando para esse vírus maldito aí não se proliferar. E que tenhamos coisas boas. Como primeira indicação, vamos ao nosso querido Roger, trazendo aqui para nós um anime, Roger.
O anime recomendado é Hakudai Kishi no Tiwon. É um anime de luta e comédia. E, assim, pra quem gosta, o anime tem um pouco de ete ali, mas ele não interfere na história. Mas é porque a animação das lutas ali de espada são muito boas. Infelizmente, só tem uma temporada, mas vale a pena assistir.
Beleza, tá aí. Anime curto, bom pra assistir em um dia. Ah, 12 episódios, né? Dá pra assistir em um dia, tranquilinho. E vamos ao Ramon. Ramon, que vai trazer um jogo, Ramon?
É o Punch Club. Ele é um joguinho indie, né? De boxe. Você administra um boxeador que, no caso, teve a morte do seu pai presenciada, né? Então ele tá buscando a vingança do seu pai. Enquanto isso, ele vai treinando boxe, trabalhando. Então você vai comandando o teu personagemzinho ali, né?
Beleza. Aí, mais uma indicação de jogo. E vamos ao nosso querido Ingurizinho, que vai trazer aí pra nós um filme.
Saudações, pessoal. E a minha recomendação dessa vez será um filme chamado, eu não sei como está o título em português, mas em inglês é Quiet Place, que a tradução seria um lugar quieto, silencioso, que é um filme de terror barra suspense, que lançou uns 2 anos atrás, que ele é muito interessante, que as pessoas têm criaturas que devastou boa parte da população, então é uma família isolada, e eles têm ouvidos muito sensíveis, qualquer barulho eles vão caçar a pessoa, então, mas eles são cegos, porque essa família ela tem toda uma vida sem fazer barulho, e quando faz eles são ameaçados, e é muito bom mesmo, super recomendo.
Beleza, e eu fiquei com série. Minha recomendação pra série vai pra uma série que eu tô reassistindo agora com a minha mulher, é Narcos. Ela conta a história ali do cartel de Medellín e o início do narcotráfico da cocaína e tal, como surgiu, e puxa muito o lance do Pablo Escobar ali. Então tem o início e o fim do Pablo Escobar. Tem cenas fictícias ali, claro, pra fazer uma trama legalzinha ali, pá. Mas tem muitos acontecimentos reais que aconteceram. Então, além de ter um ator brasileiro aí, o Wagner Moura e tal, pra gente prestigiar e tal, uma coisa legal, que não é todo dia que aparece um ator brasileiro numa série tão grande. Mas a série é muito boa mesmo, ela tá aí no meu top 5 de séries. Eu gosto muito dela e recomendo pra vocês. E é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Esse que trouxemos pra você, Bleach. um pouco do anime, a nossa análise, e falamos um pouco dessa volta que vai acontecer em 2021. Muito obrigado por nos ouvirem. E uma coisa muito importante, com essa onda de coronavírus aí, pra mim, tenho experiência de estar aqui na Europa e ver a calamidade que tá sendo, peço encarecidamente pra vocês, fiquem em casa. Se você pode estar na sua casa e não tem a necessidade de ter que estar trabalhando, fique em casa. Trabalhe se for necessário. Saiu do trabalho, fique em casa. Álcool em gel e se cuidem, por favor. Essa é a maior indicação que a gente pode dar hoje. Então, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por participarem disso. Compartilhem este podcast para todos os seus amigos. Não precisa mandar lá no Facebook. Eu sei que vocês não vão fazer, mas mande para aquele seu amigo, aquele íntimo parceiro. E nos ajude aí. Muito obrigado por nos ouvir. Obrigado pela audiência e tchau! Faz pra ver esse? Não. Total de jogadas? Eu não entendi esse que é total de jogadas, Roger.
Total de plays, mano. É que tá traduzido. Tá?
Nada a ver. Meu Deus, tradução
total de jogadas, é. Quantas vezes você jogou LOL, eu acho. Não,
pensei que o site já era português. Já tá português pra mim. O que eu falo no começo? Porra, tirem, parem de colocar essas imagens. Eu fico olhando pra elas, vai se fuder.
Ali, ó. Eu escrevi um nome pra te ajudar, mano.
É, o Yuri fica colocando imagem. Eu fico olhando as coisas, tá ligado? Foda. Ah, mas a gente tá ficando bom porque a gente tá mais solto, mano. A gente só se ajeita na ordem, mas a gente tá bom pra falar.
Ironicamente, quando a gente tá preso de quarentena, que a gente tá ficando mais solto. Mind blowing.
Não. Meu Deus, hoje você tá impossível, mano.
É que ele soltou uma piada ali, ninguém deu bola pra ele, ele já emendou outra.
Ele emendou outra?
É tipo como tá jogando King of Fighters e o fliperama sem emenda especial com a barra estourada.
O Yuri sempre foi piadista, assim, porque quando eu comecei a assistir Bleach, né, eu fui lendo o nome dos arcos lá que tinha mais pra frente e tal, e tinha lá, a saga dos arrancar. Eu cheguei, Yuri, o que que é arrancar? Ele falou... Um verbo.
Ah, eu lembro disso, cara. Da semana inteira disso. Eu lembro como se fosse um disso.
Deixando mais fraco isso.
Pô, hoje tá frio, Yuri. Não...
É, tá frio hoje. Assim.
Bora. Posso?
Pronto.
Yuri não desliga o ventilador, ele só vai afastando, tá ligado? Daqui a pouco tá a mãe dele. Yuri, tira esse ventilador da panela, eu tô tentando fazer comida. Bom,
ele já mexe que você fala vai. Inglês agora?
Pera aí. Bom, já que você puxou, esse. Essa gemida do Yuri.
Tá cagando.
Do nada.
O que aconteceu aí?
Desgraçado. Vai. Em relação a poder. Todas as outras coisas. Para de gemer, filha da puta.
Você tem que cara, ficar no meio de um...
Do nada, né, cara?
Parece que tô metendo nele, tá ligado?
Cara, nem fiz nada, nem apertei
o que ele não fez, o tiros?
Não, acho que, tá é que eu acho que o Yuri concordou, foi concordar com o que você disse.
Não, ele tem um toquezinho na garganta, que é uma pigarra, sei lá que ele tem. Ele fica...
Até porque a tradução de Soul Society é Sociedade das Almas, né?
Não me diga!
É.
Yuri é muito filho da puta, não, mano. Mano, Yuri, você tá muito zoado hoje, mano.
O cara da moralzinha toma uma gratuita dessa.
Desgraçado.
E aí, né, que o Ichigo se sente impressionado, ele fala, vou mostrar a minha Bankai, né?
É engraçado, mano. Calma, desculpa. Eu vou te mostrar aqui minha Bankai.
Entendi.
Não, nada a ver, cara. Pô, só...
Esse Wellington é louco.
Eu não sei, é foda, mano, porque esse anime é de espada, tá ligado? Minha espada é grande, minha espada é forte. Minha espada...
Não,
Aí chegou outro lá, minha espada estica.
É, pois é, a espada de um estica, o outro fica pesado, as coisas, tá ligado?
Vocês não prestam, cara.
Ai, 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 tá, desculpa mesmo. Beleza, é, Yuri vai ser... Escreve aí, Roger, pra mim saber o que é cada um, faz favor. Meu, Wellington, Roger, Yuri filme. Yuri fume.
Tá, não fume, Yuri, não fume. Não fume. Não, fuma não, não fuma não.